Ya está, ya está.
Ya está.
Então já sei como é.
Já funciona. Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento o Eugênio Paulo Carmona e os restantes membros da DGEG. Vamos dar início a esta audição. Requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Julgo que o que entrou primeiro foi do Partido Socialista, portanto, se não estou em erro. E, portanto, vou dar a palavra, assim sendo, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar o requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Tais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e um especial cumprimento ao Engenheiro Paulo Carmona, Diretor-Geral de Energia e Geologia. Doutor, dizem. Mas merecia. Muito bem. Um cumprimento especial. Nós requeremos um conjunto de audições para realizar no âmbito de uma tarefa que nós temos, que não é uma tarefa circunstancial. Ou seja, quando o Governo decide pedir parecer à Assembleia da República sobre os planos de investimento, quer para o gás, quer para a energia elétrica, nós temos a responsabilidade de emitir esse parecer, também ele fundado num conjunto de observações que os principais agentes do setor nos colocam perante as nossas dúvidas e as nossas incertezas. E este conjunto de audições deve revelar para nós dois tipos de abordagem. A revelação do parecer em si mesmo, ou seja, ter um parecer que seja ele próprio robusto do ponto de vista técnico e apetrechado das opiniões que nos são transmitidas pelos agentes do setor, mas também que nos seja feita aqui, de alguma forma, a menção, o alerta, a sinalização de alguns constrangimentos que podem decorrer do nosso edifício jurídico-legal e que a nossa função enquanto legisladores tem a obrigação, merece a obrigação, de afastar algumas dessas desses constrangimentos que muitas vezes, pelo decurso do tempo, se vão revelando em novidades consubstanciadas pelo próprio decurso do tempo. E, portanto, esse é um dos, são esses dois os essenciais objetivos destas audições. Na verdade, um plano de investimento, ou os planos de investimento, têm uma obrigação para um país como Portugal, devem ser estáveis, buscar uma consensualização, tanto na metodologia como no objetivo, devem tentar encontrar o mínimo de estabilidade para que nós possamos continuar a prosseguir um objetivo de transição energética, adequando-nos às novas matrizes do mundo moderno que, na nossa opinião, são essenciais, cada vez mais essenciais, mas também que daí não resultem desajustes prejudiciais para as populações, ou seja, aumentos de custo demasiadamente drásticos que colocariam as próprias populações contra uma transição que se quer benéfica para as pessoas a longo prazo, mas também no imediato. E, portanto, esse é o nosso objetivo quando pretendemos ouvir, neste caso, a Direção-Geral que Vossa Excelência superintende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, Dr. Paulo Carmona, e também a pessoa que o acompanha. Senhoras e senhores deputados, ou seja, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresenta este requerimento com vista à realização de audições sobre o Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte e Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás Natural, liquefeito. Este plano constitui, portanto, um instrumento central da orientação do desenvolvimento das infraestruturas do Sistema Nacional de Gás, abrangendo a rede de transporte, armazenamento e os terminais de gás natural liquefeito. Importa sublinhar a dimensão temporal das decisões que aqui estão em causa. Ou seja, estamos perante um plano que tem um horizonte de 10 anos e que não apenas projeta investimento, mas também condiciona o papel do gás no sistema energético para as próximas décadas. Nos termos legais, a sua elaboração compete ao operador da rede, sendo posteriormente objeto de apreciação pelas entidades competentes, entre as quais a DGEG, a ERSE e submetida à Assembleia da República. Este processo de apreciação parlamentar assume, por isso, particular relevância enquanto momento de validação pública das opções estratégicas subjacentes ao plano, e importa ainda enquadrar esta apreciação no contexto atual. Por um lado, a transição energética coloca desafios claros quanto à evolução do consumo de gás e ao seu posicionamento no mix energético, e, por outro lado, o contexto internacional, marcado por instabilidade geopolítica, nomeadamente no Médio Oriente, continua a evidenciar a importância da segurança de abastecimento e da resiliência das infraestruturas. É neste enquadramento que se coloca uma questão de fundo: que papel queremos atribuir ao gás no sistema energético nacional e como devem as infraestruturas evoluir para responder a esse desígnio. E é precisamente neste plano que o contributo da DGEG é determinante. Enquanto a entidade responsável pela condução da política energética, cabe-lhe assegurar que o plano se encontra alinhado com os objetivos estratégicos do país, garantindo coerência entre o desenvolvimento das infraestruturas e a trajetória da transição energética. Com este requerimento, pretende-se aprofundar o escrutínio do plano numa perspectiva estratégica, avaliando a sua adequação às opções políticas, energéticas e às necessidades futuras do sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Diretor da DGEG, ao Dr. Paulo Carmona, para poder fazer a intervenção inicial num período até 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, um pedido de desculpa que tive que adiar a participação nesta comissão. Tive que viajar para umas reuniões presenciais da AE. Por inerência, o Diretor-Geral de Energia é o representante português no Governing Body da Agência Internacional de Energia. Como sabem, isto, enfim, não preciso explicar, mas tem sido bastante, enfim, bastante denso por causa das questões ligadas ao petróleo. Como disseram, e muito bem, na proposta de requerimento, a Direção-Geral de Energia acaba por ser o braço do Estado para a execução da política energética, cumprindo as orientações da tutela, e felizmente o nosso trabalho é bastante mais facilitado porque há um consenso generalizado, aliás o Sr. Deputado aludiu isso, dos vários governos, estou a falar dos variedíssimos governos há 10, 20 anos, em relação a, quer aos PNECs, que eu provaso aqui em sede na Assembleia da República, quer a nível das próprias apostas na transição energética e naquilo que é necessário fazer. E aí, claramente, os transportes de energia elétrica e os transportes de gás apresentam peças fundamentais para nós conseguirmos fazer aquilo que nós queremos fazer, que é a soberania energética, que seja sustentável e que tenha a soberania. O caso da transição energética, fundamentalmente, hoje em dia, é redes, não só optimizar aquilo que já existe, mas também expandir a rede e as questões da armazenagem. São esses dois vetores principais que nós, hoje em dia, temos nas nossas mãos. Como sabem, referiram também, o plano, o pedir-te, foi apresentado pela REN em janeiro do ano passado, houve propostas junto dos diversos participantes no sistema, foi enviada à Direção-Geral de Energia e nós, Direção-Geral de Energia e ERSE, nos âmbitos dos vários parceiros, A DGEG muito mais preocupada com as questões de orientação política e com as questões legais e jurídicas, e a ERSE mais preocupada também com o mandato que lhe é atribuído em função da, do que não seja um peso grande para os, para os, para os participantes, nomeadamente os consumidores, empresas e famílias. E neste caso aqui houve um consenso generalizado, os pareceres foram bastante semelhantes, quer em termos da ERSE, quer em termos da DGEG, num sentido positivo, o que também facilitou bastante a apreciação e a apresentação dos pedirtes e pedires que estão aqui à vossa frente. Nesses casos, quer num quer noutro, há dois projetos, vamos dividir em dois projetos. Um é da própria manutenção da rede atual, que é a segurança e a operacionalidade, os compromissos já assumidos com os operadores de rede, os projetos no âmbito da gestão global do sistema, nomeadamente tudo o que seja de novas tecnologias, inteligência artificial, etc., novos softwares, novos que nós poderemos importar ou não de outros países, e os projetos de reabilitação de edifícios da concessão que temos que sempre atualizar. Como eu fiz que também que participei, os senhores deputados também com certeza terão, o quadro relativamente aos projetos base e o montante que está previsto para o quinquénio de 2025-2029 e depois o quinquénio a seguir de 30 a 34 nos 10 anos que também referiram. Sobre os projetos complementares, são projetos muito mais ligados à expansão da rede e ao cumprimento da, dos, das opções de política energética e principalmente do PNEC. O importante ressalvar as questões todas do desenvolvimento e aproveitamento do potencial de energia renovável. Como sabem, a rede foi projetada há 30, 40, 50 anos, 60 anos, numa perspectiva radial em que haviam 4, 5, 6 eletroprodutores e depois irradiava para o resto dos consumidores. Hoje em dia, com o advento das várias centros eletroprodutores de energia renovável, solar, eólica, enfim, hídrica, continua a haver, acaba por ser multipolar, e o multipolar é sempre um monte mais difícil de conseguir gerir. Estamos cá para isso, estamos cá os operadores também, nós podemos também potenciar aquilo que for possível fazer, para conseguirmos ter uma integração na rede de todas essas energias renováveis de uma forma sustentável, para que não aconteçam, enfim, dificuldades. A ligação aos postos de consumo, como eu estava a dizer, a sustentabilidade com as questões das infraestruturas da Rede Nacional de Transporte e projetos identificados para o armazenamento de longo prazo, como vos referi. Não é só com as energias renováveis, é necessária uma estabilidade a nível do sistema, nomeadamente porque nem sempre há um match perfeito, uma ligação perfeita entre o momento da produção que é possível e o momento do consumo. Em linguagem mais básica, nem sempre nós vamos consumir quando há sol, nem quando há vento, nem quando chove, portanto há necessário fazer aqui o balanço entre as várias, e o armazenamento é a forma de nós conseguirmos termos cada vez mais energia renovável dentro do sistema. Portanto, isso, para isso, a armazenagem é essencial para nós conseguirmos ter os vários polos a funcionar. Portanto, quer a nível dos sistemas apresentados, está aqui uma tipologia que varia entre os 930 e 1 milhão de euros, perdão. Há aqui uma variação que decorre da Zona Livre Tecnológica de Viana do Castelo, porque ainda não há um modelo definido para como é que nós vamos fazê-lo, não é? Em termos de projetos. Portanto, esta variação depende daquilo que nós queremos integrar nessa ZLT, que decorre do Decreto-Lei 1522. E portanto essa modulação da Zona Livre de Tecnológica de Viana do Castelo pode fazer aqui uma variação de aproximadamente 70 milhões de euros de acordo com as opções políticas da tutela. Basicamente, como sabem, os investimentos totais, quer de base, quer complementares, atingem 1,9 mil milhões de euros estimados para 10 anos. E aqui estamos a falar da realidade que nós conhecíamos em 2025, inícios de 2025, portanto não estão aqui incluídos todo aquilo que foi refletido e apresentado, nomeadamente no despacho 232 da Sra. Ministra, 2025, de 27 de julho, sobre as propostas e sobre aquilo que o Governo entendeu fazer de resposta também ao apagão, de resposta, enfim, de alguma resiliência do próprio sistema para que não volte a acontecer e para nos proteger dessas situações, nomeadamente as questões ligadas às questões mais técnicas de controle de tensão, controle de frequência, que são incorporadas na rede, são aproximadamente 130 milhões de euros que não estão aqui contemplados. Em relação a outros que eventualmente acha necessidade de fazer ao longo dos próximos anos, são anos de alguma disrupção tecnológica, são anos em que quer novas tecnologias de produção, quer novas tecnologias de transporte, quer novos modelos de optimização da rede existente vão acontecer e há situações que nós vamos sempre adaptar àquilo que nós queremos fazer e as boas práticas que existem noutros países e que nós, quer a nível da União Europeia, quer a nível da Agência Internacional de Energia, partilhamos, porque, como sabe, enfim, é mais do que conhecido. A integração das redes e a forma de nós estamos a gerir as redes é hoje em dia o fator mais crítico para nós conseguirmos ter a sustentabilidade, a soberania energética e a expansão da transição energética que nós todos queremos, e a prova é que Portugal e Espanha têm sido os países mais resilientes, a Escandinávia também, mas por outras razões, mais resilientes em termos de resistência estas questões ligadas à importação dos hidrocarbonetos. Em relação ao PDIRG, o sistema é basicamente o mesmo, pareceu um pouco mais. A REN propôs, em vez de ser em janeiro, como na eletricidade, acabou por propor em março. A consulta pública decorreu também aproximadamente durante um ano, um mês e meio. A emissão da consulta pública pela ERSA, a emissão de parecer sobre a proposta foi feita pela DGEG, a emissão de parecer também em outubro e a proposta final da REN Gasodutos em 15 de janeiro. Também aqui, como no caso da eletricidade, há a diferença, a divisão entre projetos base, que são os projetos que são necessários para que se possa continuar a assegurar a segurança e a operacionalidade das instalações da rede, e basicamente são projetos que dependem da iniciativa do operador de rede na sua gestão corrente dos ativos e dos fluxos que entretanto aconteçam dentro dos gasodutos. Os projetos base aí já têm muito mais a ver com a compatibilidade das necessidades energéticas, quer dentro do PNEC, nomeadamente dos gases renováveis, quer através das situações que possam ir de expansão de rede para zonas regionais e que não cobertas ainda. Mas isso, como disse, são opções políticas, umas que mais recentes, outras com mais anos, 4, 5, 6 anos. O quadro que aqui está, temos os projetos base da rede nacional, do transporte de Sines e as questões ligadas à armazenagem do Carriço. Estes projetos são projetos que são de decisão política, nomeadamente as misturas de hidrogênio, até 10%, e as novas cavidades no Carriço para aumentar a capacidade de armazenagem de gás, nomeadamente com estas situações agora de dificuldade de abastecimento. Este desenvolvimento da rede nacional para recepção de biometano decorre do próprio PNEC, nomeadamente o grande esforço que está a ser feito em Portugal nos últimos 2, 3, 4 anos, a ver se conseguimos acompanhar o crescimento deste gás renovável, que resolve um problema, que é o problema dos resíduos, e ao mesmo tempo consegue ter a economia circular de resolvermos o desperdício para a energia, que é aquilo que nós queremos fazer um pouco por todo lado. Esta não é só a questão dos resíduos urbanos, industriais, mas, como disse, muitas questões agrícolas, isso é transversal, e felizmente que está a correr bastante bem, pelo menos os projetos já em curso permitem que poderemos sonhar com o cumprimento do PNEC e com alguma subsistência deste gás renovável. E depois, basicamente, são estes gases de abastecimento aos consumidores, isso também decorre do plano. O PNEC, como sabem, foi revisto e submetido à Comissão Europeia em dezembro de 24 e é esse que nos guia em termos do que é necessário para fazer os investimentos e dessas situações. Basicamente é isso. O plano, basicamente, os planos são apresentados, decorrem durante os próximos 10 anos e a DGEC concorda, o seu parecer foi emitido para isso. Há outras questões, nomeadamente o potencial procura de GNL para abastecimento a navios no Porto de Sines. Não é um impacto muito significativo, mas é algo que nos interessa bastante no sentido também da descarbonização global. Hoje em dia cada vez há mais conversão de navios a utilizar gás natural, e isso é de louvar, mas Portugal ainda não tem uma rede de abastecimento de GNL para navios e estamos a tratar dessa situação. E depois as questões da terceira interligação também não está aqui considerada, nomeadamente as questões ligadas à interconexão de base de hidrogênio via Espanha, França e Alemanha. Portanto, isso também não está aqui considerado, porque isso depois, até que ponto é que tem ou não apoio da União Europeia, isso é algo que depois virá no futuro, mas claramente pelas opções energéticas que nós temos, que já vêm, como disse, já há bastante tempo, é algo que nós não iremos descartar no futuro. O financiamento é que será depois visto de outra maneira. Mas para já é o que aqui deste aspecto, pedir-te, é aquilo que a Direção-Geral, como disse, facilita-nos bastante o trabalho, que as orientações política e energética são estáveis em Portugal ao longo dos vários anos. Temos um PNEC que é relativamente consensual entre todos e estas são os investimentos nas redes fundamentais, com a sustentabilidade para os consumidores, para as famílias, assegurado pelo parecer da ERSE e da nossa parte, o cumprimento integral das orientações políticas que emanam daqui e também da própria tutela do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, representante do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Sr. Dr. Pedro Carmona, Paulo Carmona, pela explanação que fez dos dois planos, de uma maneira sintética, que foi possível ficarmos com, no fundo, com conhecimento e também com a posição da DGEC relativamente a cada plano. Entrando diretamente no parecer da DGEC relativo ao pedir, ou seja, creio que o elemento mais relevante não está na análise dos investimentos, mas no conjunto de recomendações e pedidos de esclarecimento que são formulados. Portanto, essas recomendações apontam no essencial para a necessidade de reforçar a robustez do plano, quer a nível de pressupostos, quer a nível de fundamentação dos investimentos. Por vezes já essa crítica que os investimentos não estão devidamente caracterizados e falta alguma densidade. Relativamente no plano da política energética, o DGEG sinaliza a necessidade também de atualizar pressupostos do plano, nomeadamente à luz do relatório de monitorização e segurança de abastecimento nacional de gás de 2024, bem como de considerar acontecimentos recentes, como foi o facto do apagão de 28 de abril. Ou seja, não pode ser analisado de forma estática, devendo refletir a evolução recente do sistema energético e dos riscos associados. Por outro lado, no que respeita aos projetos base, que são da responsabilidade, portanto, da operadora, o parecer levanta uma questão particularmente relevante quanto ao peso dos investimentos classificados como corrente e urgentes, cujo volume é considerado elevado e também não estão devidamente densificados. No que respeita aos projetos complementares, o parecer introduz reservas importantes, designadamente quanto à capacitação das infraestruturas para as misturas de hidrogênio, e também recomenda prudência no calendário desses investimentos. Neste contexto, é igualmente sinalizada a possibilidade de situações de subsidiação cruzada entre os atuais consumidores de gás natural e futuros consumidores de hidrogênio. Relativamente ao armazenamento subterrâneo no Carriço, são também levantadas questões quanto à fundamentação dos custos associados e à construção das duas novas cavidades, e por outro lado importa destacar a abordagem ao biometano. A DGEG reconhece o seu potencial, designadamente enquanto fonte endógena e contributo para a segurança de abastecimento, mas sublinha a necessidade de maior detalhe quanto aos prazos de execução, critérios de ligação à rede e articulação com o desenvolvimento do mercado. Finalmente, a nível de impacto tarifário, o parecer identifica inconsistências na justificação apresentada para cenários e o que evidencia a necessidade de maior coerência na análise económica do plano. Relativamente ao pedido, estão identificados os custos previstos com os projetos base, ou seja, aqueles projetos que são do operador da rede de transportes, e também estão identificados valores de cerca de 925 milhões de euros durante os primeiros durante o horizonte do plano, nos 10 anos, e cerca de 500 milhões nos primeiros 5 anos. Relativamente aos projetos complementares, também para o horizonte do plano apresenta 911 milhões de euros e durante os primeiros 5 anos cerca de 163,4 milhões de euros. Ou seja, a DGEG considera que os investimentos para os quais a ORT solicita decisão final de investimento deverão ser aceitos, são 354 milhões, e também não consideram os investimentos no montante de 127 milhões de euros dos projetos relacionados com a gestão operacional da RNT para garantia e da cibersegurança e que decorrem do que foi determinado no despacho do Governo de 27 de julho. E também é dado a gramar a esses investimentos. Já agora, gostaria de fazer aqui uma análise comparativa entre o plano de desenvolvimento de investimento para a rede de eletricidade, o PEDIRT, e o plano de desenvolvimento para a rede de gás. Ou seja, está evidenciado uma assimetria estrutural relevante que deve ser considerada no âmbito da avaliação regulatória. Com efeito, o sistema elétrico caracteriza-se por uma trajetória de crescimento sustentado e estrutural, impulsionada pela eletrificação da economia e pela integração de fontes renováveis, assumindo-se como vetor central da transição energética. Em contraste, o sistema de gás natural encontra-se numa fase de transição marcada por elevada incerteza quanto à evolução da procura dependente da adoção de gases renováveis, nomeadamente o hidrogênio, já aqui falado, e o biometano. Tal circunstância introduz um risco significativo sobre a utilização destes ativos. Convém que, no caso do PEDIRT, o risco predominante reside na insuficiência de investimentos com potenciais constrangimentos à integração das energias renováveis e, no caso do PEDIRG, o risco principal decorre do excesso de investimento antecipado com impacto negativo na eficiência económica e também com impactando nas tarifas. Eu, relativamente ao PEDIRG, gostaria de colocar as seguintes questões. Considera a DGEG que os pressupostos em que assenta o plano, nomeadamente ao nível da procura e do enquadramento energético, estão devidamente atualizados face à evolução recente do sistema e aos riscos identificados? Uma segunda pergunta. Relativamente aos investimentos classificados como corrente urgente, entende a DGEG que a metodologia utilizada para a sua quantificação é adequada e como avalia o risco associado à inclusão de montantes significativos sem caracterização detalhada? No que respeita ao hidrogênio, considera a DGEG que o calendário dos investimentos previstos está alinhado com a maturidade do quadro regulatório do mercado? E relativamente ao biometano, entende a DGEG que o plano valoriza adequadamente o seu potencial, nomeadamente a nível de integração na rede e armazenamento. E quanto ao pedir-te, gostaria de colocar apenas uma questão. A inércia do sistema é crucial para manter a estabilidade da frequência. Com o crescente aumento das energias renováveis intermitentes, a inércia sintética fornecida por baterias torna-se essencial. Não consideram que o plano apresentado deveria ser mais esclarecedor, contemplando a remuneração pelos serviços prestados por essas tecnologias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a si e a todas as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Dr. Paulo Carmona da DGEG e agradecer desde já a sua presença nesta comissão. A audição que hoje aqui incide sobre dois instrumentos centrais de planeamento, o PEDIRT 2024 e o PEDIRT 2025. E no caso da DGEG, aquilo que nos importa perceber é sobretudo como é que avaliou as necessidades de investimento apresentadas, que cautelas entendeu deixar expressas nos seus parceiros, que pontos considerou carecer de densificação ou esclarecimento adicional e em que medida entende que essas recomendações foram efetivamente acolhidas nas versões finais dos planos. No caso do pedir-te, a própria DGR recorda que o seu parecer incide sobre as necessidades de investimento para assegurar níveis adequados de segurança de abastecimento, cumprimento das metas de política energética e fiabilidade na rede e nos seus equipamentos na perspectiva da segurança de bens e pessoas. No parecer, ao pedir-te, a DGEG afirma que a proposta apresenta uma evolução positiva face às versões anteriores e que a abordagem adotada parece adequada e equilibrada, mas deixa também várias recomendações relevantes. Desde logo pede autorização, atualização da informação relativa à execução dos investimentos aprovados no pedido de 2021, atualização das previsões sempre que relevante, anualização mais clara dos investimentos para os quais é solicitada a DFI e um esforço acrescido na monitorização dos impactos associados às alternativas de desenvolvimento. Além disso, deixa cautelas expressas em matérias como a reformulação da RNT, defendendo ponderação, eventual deferimento no tempo e, em alguns casos, partilha de encargos com outros promotores para não onerar excessivamente os consumidores. No caso do pedido, a DGEG também deixa um conjunto muito claro de recomendações. Entre outras, sugere atualizações dos pressupostos à lei do RMSA Guia 2024, consideração dos acontecimentos de 28 de abril, cautela nas projeções dos investimentos ligados à capacitação de infraestruturas para misturas de hidrogênio e critica o peso relativamente elevado da rúbrica de investimentos corrente urgente, entendendo que a metodologia de determinação desses valores deve ser melhor clarificada. Acresce ainda a observação também relevante de que no plano inicialmente não contemplava investimento para o fornecimento de GNL como combustível marítimo, apontando nesse ponto para a revisão do PDRIG. Aquilo que nos interessa por isso perceber é onde é que a DGEG entende que os operadores responderam satisfatoriamente ao que lhes foi pedido e onde é que subsistem ainda reservas, quer na parte elétrica, quer na parte do gás. E, nesse sentido, deixava aqui algumas questões. Desde logo, a primeira é que, no caso do pedido, a DGEG considera que a versão final respondeu de forma suficiente às recomendações que formulou, em especial quanto à atualização da execução do pedido de 2021 à anualização dos investimentos com DFI pedida à monitorização dos impactos das alternativas? A DGEG deixou cautelas quanto a certos projetos de reformulação da RNT, defendendo ponderação, eventual deferimento no tempo e, em alguns casos, partilha de encargos com promotores. Portanto, que projetos tem concretamente em mente e entende que essa preocupação ficou devidamente acautelada? Ainda no pedido e depois do evento de 28 de abril, entende a DGEG que a versão final do plano ajustou de forma suficiente as prioridades ligadas à gestão operacional da rede, ao controle de tensão e ao reforço da inércia? No caso do Pedrigo, a DGEG recomendou a atualização de pressupostos à luz do RMSA Guia 2024 e considerações dos acontecimentos de 28 de abril, na sua avaliação, é de que a proposta final incorporou de forma material essas recomendações ou fê-las apenas de forma parcial. A DGEG pediu também prudência na calendarização dos investimentos para misturas de hidrogênio, entendendo que deveria de haver uma maior clareza legislativa e regulatória. Considera hoje que essa prudência foi respeitada ou entende que continua a existir o risco de antecipação excessiva no investimento face à maturidade real do setor? Quanto ao investimento corrente urgente, o Pedrigo de Jega assinalou que o seu peso parecia elevado e que a metodologia devia ser explicada. A versão final respondeu satisfatoriamente a essa preocupação? A DGEG chamou também a atenção no âmbito do Pedrigo para a ausência de inicial de investimento no fornecimento de GNL como combustível marítimo em Sines. Considera que a solução final acolheu adequadamente essa preocupação? E, por último, em termos globais e olhando para ambos os planos, onde entende a DGEG que permanecem hoje as principais reservas ou fragilidades do planeamento apresentado? Na priorização, na maturidade dos projetos ou na demonstração do respectivo impacto económico e sistémico? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Teste, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um conjunto de questões que já foram colocadas e que, portanto, dispensam a minha abordagem. Contudo, eu agarro numa observação que o Sr. Diretor-Geral fez e que me parece elementar para começar o meu conjunto de questões. Nós, de facto, temos um sistema de rede baseado num sistema de produção que deriva de 50, 60, 70 anos atrás, em que a produção de energia elétrica era sobretudo hídrica e baseada a norte do Tejo, onde é possível ter bacias hidrográficas e construir barragens de fio de água que permitem a eletroprodução. Contudo, a incorporação de energias renováveis, nomeadamente a fotovoltaica, fazem-se sobretudo a sul do Tejo, onde a exposição solar é maior, onde a orografia dos terrenos é mais favorável, onde a construção das linhas de transporte também é mais favorável por via dessa orografia. Só que nós não temos rede para incorporar a energia elétrica dos projetos que pretendem ver a sua aprovação concretizada e a sua implementação no terreno concretizada. E, portanto, é necessário, de uma vez por todas, adequar a nossa rede para que nós possamos fazer uma transição energética que permita albergar os projetos cujos promotores todos os dias anseiam pela sua aprovação. E isso é fundamental para o país. É fundamental para o país. Isso complementado com uma outra questão que eu quero deixar, que é a necessidade de nós avançarmos o quanto antes para o armazenamento. Ou seja, por via, tanto faz por via das standalone plants, ou seja, dos parques de armazenamento isolados, que servem só, única e exclusivamente para armazenar, como por via dos parques que ficam junto das subestações, que servem não só para armazenar, mas também para permitir o equilíbrio da rede e para diminuir os seus picos. Isso é fundamental para que nós possamos continuar a progredir neste movimento de transição energética que o país conhece e que agora está a dar muitos benefícios. Eu gostava de perguntar à Direção-Geral de Energia se entende que aquilo que está definido nos atuais planos é já suficiente para ter esta nova visão sobre a energia no país e se a calendarização não é suficiente para que nós possamos o quanto antes contar com estas novas formas. Por outro lado, ao nível do PDIRG, a minha questão é muito simples. Eu já tive a oportunidade de dizer isto variedíssimas vezes. O país tinha apostado numa lógica europeia de concentrar esforços na produção de hidrogênio, no transporte de hidrogênio. Essa tecnologia veio a revelar-se que não é madura o suficiente para ser implementada, tem riscos, tem custos muito significativos e, entretanto, começou a haver uma deriva, quanto a mim, inteligente para a produção de gases renováveis provenientes de recursos endógenos, sejam eles resíduos sólidos urbanos, sejam eles resíduos agrícolas ou industriais de natureza biológica que podem ser convertidos por via da digestão anaeróbia em gases renováveis. E, portanto, isso eu acho que é um caminho correto e que nós temos que apostar como middle term investment, ou seja, investimento de meio curso, porque é um bom compromisso até chegarmos a uma descarbonização completa, sendo também esses gases essenciais no dia em que nós conseguirmos atingir a eletrificação plena para garantir a segurança do sistema. Eu ainda estou convencido que nós vamos continuar a precisar de gás por muitas décadas. Se ele for de natureza renovável, tanto melhor, e portanto eu acho que nós nos devemos concentrar nos gases, no biogás, no biometano, porque eles conseguem, quanto a mim, de forma crescente, assegurar as necessidades do país. É verdade que a sua produção e a sua capacidade, ainda estamos longe dos teras que são consumidos hoje em dia, mas com a eletrificação paulatina do país, lá chegaremos. Aquilo que eu pergunto é se nós conseguimos continuar a olhar para esta realidade que vivemos nos dias de hoje, não tendo pontos de injeção de biometano na rede. E essa pergunta é a pergunta de ouro, porque nós temos uma rede, e a rede é física, estática, existe, está lá, e os pontos de produção do biometano também existem, são aqueles e não podem ser outros. Por uma razão simples, porque se nós deslocalizarmos um ponto de produção de biometano para longe da fonte da produção da matéria-prima, ele deixa de ser rentável. Ele deixa de ser rentável. E, portanto, aquilo... E é curioso, é que a rede primária de transporte de gás é mais ou menos coincidente com a capacidade de produção de matéria-prima para os digestores anaeróbios. Aquilo que eu pergunto é se não está na altura de nós intensificarmos o investimento na rede que já existe em válvulas de absorção de, biogás, de biometano. E isto, para mim, é o essencial, é onde o país se deve focar nos próximos tempos, devem ser os investimentos que devemos fazer na rede de gás, porque são os mais emergentes e podem responder ao país, a determinadas zonas do país, com emprego, desenvolvimento económico, produção de riqueza, redução de custos energéticos, e podem contribuir significativamente para um salto que todos ambicionamos. E, portanto, basicamente, eu tenho perguntas de natureza mais política, porque eu acho que as de natureza mais financeira também já foram colocadas e bem colocadas, são estas de natureza mais de política energética que eu gostaria de colocar à DGEC, pensando eu que nós globalmente estamos de acordo, se calhar eu sou um bocadinho mais apressado na necessidade destes investimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente, eu vou agora passar a palavra ao Dr. Paulo Carmona para poder responder um período até 20 minutos.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começaria talvez por responder este, o repto do Sr. Deputado Luís Testa em nível da reflexão e depois passaria depois às questões de um ponto de vista mais técnico que me foram colocados. E também cá por responder de forma global e transversal a muitas das questões que foram colocadas. Quero pedir que são difícil execução. Eu tenho muitas dúvidas que vão ser executados porque nós não vamos saber o que é que a energia vai ser daqui a 5 anos. Né? Como o planeamento, como o Mike Tyson, é bom até levar o primeiro murro, depois aquilo muda. Há umas dúvidas que foram levantadas também por parte dos senhores deputados que têm a ver, e as dúvidas foram também levantadas pela DGEG no seu parecer, tem a ver com o ponto de interrogação, nomeadamente nas questões ligadas às misturas ricas de hidrogênio. O que é que o hidrogênio? O hidrogênio aqui há 2 anos, 3 anos era uma solução que íamos ter em conta. Nós, estou a falar da União Europeia, hoje em dia não está abandonada, mas digamos que o entusiasmo, a excitação que havia, continua a haver uma aposta e uma necessidade do hidrogênio, porque nós não devemos excluir nenhuma tecnologia por questões de soberania energética e de diversificação, como é óbvio, e não podemos nunca pôr o hidrogênio fora de equação. Temos a meta para cumprir do PNEC, mas a velocidade de execução, e nomeadamente da necessidade de investimentos do hidrogênio, nomeadamente as questões ligadas ao carriço, etc., obrigam a nós estarmos, a verdade que era, na elaboração do PDIRG, o ano passado, já não são as mesmas e se calhar não serão as mesmas daqui a 1 ano ou 2, porque se calhar haverá outra tecnologia, como o Sr. Deputado acabou de falar, de biogás ou de distribuições. Nós, em Portugal, e o biometano para nós apresenta-se como uma forma efetiva de alternativa energética para o gás. porque nós vemos países grandes produtores de pecuárias, nomeadamente a Dinamarca ou a Holanda, que são grandes produtores de biometano. A Dinamarca tem 90% a 100% das suas necessidades cobertas, mas surgiram porque eram países planos e tinham uma dificuldade enorme de escoar os seus efluentes e entraram para o biometano muito antes da transição energética. Mas realmente, e a Espanha está a avançar bastante e nós também. E como estava a referir muito bem o Sr. Deputado, a rede, parece que a rede foi de propósito concebida para os centros principais de suinicultura, em que nós temos um perigo em termos ambientais, que são as bacias de retenção, e de facto, quer o Alentejo, quer o Montijo, quer a Leiria, estão a 10, 20, 30 quilómetros da espinha dorsal do gasoduto. Aqui é outra parte que é importante, nomeadamente quer no pedir, quer no pedir-te, que é a velocidade de transição do gás para a eletricidade. É muito mais fácil fazer a transição energética na eletricidade, obviamente, porque em termos de gases ditos renováveis, temos o biometano e o hidrogênio, que eu falei, mas na parte da eletricidade é que há o grande aposta e a maior facilidade em termos de eletroprodução renovável. A velocidade que nós vamos transformar as caldeiras em caldeiras a gás, em termos de resistências elétricas e de aquecimento, não é fácil de comensurar, porque pode haver amanhã uma disrupção tecnológica e de repente vai tudo para a eletricidade. Não sabemos, portanto, é esse ponto de interrogação que na parte do parecer da DGEG, e nós repetimos várias vezes a palavra prudência, que tem a ver um pouco com essa situação de irmos, se calhar, monitorando a própria execução do pedido do PEDIRG, para compensar um pouco essa rapidez e para fazer os vários investimentos por antecipação que os senhores deputados falaram aí muito bem, porque obviamente da parte do operador, e nós sabemos perfeitamente, a economia são interesses e o resto é comentários. Há um interesse manifesto por parte dos operadores de construírem, os operadores de rede, construírem, obviamente é daí que vem o seu próprio benefício, é normal, é legítimo. Da parte da ERSE, há uma preocupação em que isso não onere muito os consumidores, e da parte da DGEG, em que, de facto, a concessão do sistema energético não balance muito para um lado e que se cumpra aquilo que é necessário fazer, não mais nem menos, mas fazer um fine-tuning, que é muito difícil precisamente pela que as opções energéticas, quer através daquilo que nós queremos e ambicionamos em termos do PNEC. Portanto, essa parte é muito importante em termos do gás em si. Em termos do pedir-te, do pedir também tem outra reflexão que é importante. A Agência Internacional de Energia tem uma projeção que nos próximos 10 anos o consumo mundial de eletricidade vai praticamente duplicar. Vamos acrescentar um consumo dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, da Europa, todos durante os próximos 10 anos. E isso porquê? Porque vamos ter uma grande penetração, que é um movimento que não vai voltar atrás, mas também aí não temos a dimensão desse movimento, que é a parte da mobilidade elétrica. Há uma parte que as pessoas não dão muito conta, mas a parte dos ares condicionados, nomeadamente com o grande desenvolvimento do mundo, vai ser no hemisfério sul, de onde a base é muito mais baixa, e aí a necessidade de ar-condicionado é brutal. A Nigéria tem 9% de penetração de ar-condicionado, o Japão está com 96%, salvo erro. Isto são números da Agência Internacional de Energia. E obviamente outra que nos diz muito respeito, também nós não sabemos, é a parte dos data centers da inteligência artificial. Como já foi divulgado publicamente, até pela própria REN, nós hoje em dia temos pedidos de ligação à rede para data centers e também para os eletrolisadores de hidrogênio, que praticamente triplicam o consumo português. Em pico são aproximadamente 9 giga, como os senhores deputados bem sabem. Portanto, esses pontos de interrogação, essas variáveis que não conseguimos nós determinar, tornam que isto tenha que ser feito com a laje da questão da prudência e com a questão de uma maior, se calhar, mobilidade e adaptabilidade àquilo que nós queremos fazer. Não que não deva ser necessário um plano, obviamente que o plano é essencial, como qualquer governo, Estado, empresa, mas é uma monitorização que tem que ser feita. Quando foi elaborado o primeiro pedir-te e pedir-te, em princípios do ano, pedir-te, neste caso, pedir-te, não tínhamos pensado sequer nas questões ligadas ao apagão e tudo aquilo que nós aprendemos, não só Portugal, mas o mundo inteiro, nós aprendemos na pele, mas também aquilo que nós podemos fazer e não devemos fazer em relação a essa parte. Só para também, o Sr. Deputado Rui Rocha, também a questão de falar da inércia, do controle, o Sr. Deputado Raul Mel também falou. Nós, desde 2018, que isso foi já, enfim, é do vosso conhecimento, conhecemos os seus deputados, nós já temos controle de inércia associado nos eletroprodutores, é algo que nós estávamos bastante mais avançados em relação ao nosso vizinho espanhol, e daí que aquilo que já, e aliás, conversas logo a seguir ao apagão, durante o verão, o meu congénero espanhol solicitava muito dos nossos edifícios regulamentares da área da eletricidade, porque nós, de facto, estávamos mais avançados do que Espanha nesse aspecto, e ainda bem que nós podemos ficar neste pequeno quadrado europeu para nos entreajudarmos, até porque se nós nos espirramos, o outro pode apanhar uma constipação, como nós vimos. E essa parte é muito importante. Como falou também o Sr. Deputado, e falou uma parte importante, que é aquela questão da armazenagem, aliás, todos falaram de modo geral, a armazenagem é a chave do sistema para nós fazermos uma transição que tenha a inércia sintética, que tenha aquela situação de controle de frequência, é fundamental. E também, como eu referi na minha introdução, as energias renováveis acabam por não estar à nossa disposição, quer dizer, nós não queremos que haja sol, ainda por cima, na altura, nós precisamos mais de eletricidade, como os senhores sabem, que é a parte entre as 6 e as 10 da noite, já que praticamente não há sol, e se não há vento é uma grande chatice. Portanto, temos que condicionar e conseguir fazer o encontro entre a oferta e a procura, e isso é feito através da armazenagem, que é a chave fundamental. Agora, depois, aquela questão da remuneração que nós estamos a falar, há uma estratégia nacional de armazenagem, há um leilão previsto que o senhor Secretário de Estado já anunciou, de aproximadamente 750 MVAs, para ser lançado ainda este ano, e precisamente para fazer associado com o controle de tensão, que é básico, e também para fazermos isso. E com a remuneração associada não é nada de novo, porque o mecanismo de serviço-sistema já existe noutros países, não estamos a inventar nada, e provavelmente é algo que vem para Portugal também para dar uma remuneração a quem vai investir. O que acontece, por exemplo, em Espanha ou em França, há um leilão diário de serviço-sistema, quem é proprietário de uma armazenagem coloca, vai ao leilão e coloca ao serviço do gestor global do sistema. Ou quem não quer, ou fica fora do leilão, faz a sua arbitragem, compra barato e vende caro, tenta, obviamente, e faz a sua gestão. Mas temos que promover cada vez mais a armazenagem em Portugal para que isso se consiga fazer. No caso da eletroprodução, como sabem, hoje em dia é muito aquela questão, toda a gente gosta muito, mas não no meu concelho. Portanto, se forem fazer longe os painéis ou fazerem as eólicas, etc., é bem melhor que isso aconteça. Portanto, temos tido aqui algumas restrições que os senhores sabem, nomeadamente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista até municipal e do ponto de vista até depois jurídico no Ministério Público, etc. Mas não é sobre isso que eu venho aqui falar, com certeza. Mas o licenciamento está muito pendente, porque, enfim, do que é essa situação. Mas é uma variabilidade muito grande que nós temos que ter a nossa caução. Falaram também bastante, e nós também falámos, na questão do RMSA. A parte importante da monitorização e segurança de abastecimento tem muito a ver com, num futuro próximo, a nossa capacidade de satisfazer aquilo que é pedido a Portugal, nomeadamente nas questões de termos os data centers e questão de estabelecimento em Portugal, e saber das nossas necessidades da transição do gás para a eletricidade, da mobilidade elétrica, e também uma coisa que é desejável, do aumento da qualidade de vida e do rendimento dos portugueses, que acontecerá cada vez mais a busca por mais consumo de eletricidade, que vem também com o aumento do PIB. De forma também que a própria tecnologia, não só dos veículos, como os eletrodomésticos em casa, como a IA, a inteligência artificial, no futuro os próprios condomínios vão ser abastecidos não em baixa tensão, mas provavelmente se calhar em média tensão, e isso vai provocar uma força no sistema. Aliás, hoje em dia já temos, como sabem, dificuldade em algum carregamento de veículos elétricos, precisamente por falta de disponibilidade de rede. Daí essa questão, como todos referiram, é fundamental ter um grande reforço da energia da rede elétrica, aquelas questões urgentes que a DGEC falou no seu parecer. Portanto, isto, questão do inércio do sistema, inércio sintético, não me esqueci de nada. A construção de novas cavidades tem a ver também com a questão do hidrogênio e também com a decisão política de nós aumentarmos as nossas cavernas, porque isso tem sempre um custo. Há uma situação depois, mais tarde, que é um estudo que a DGEC está a desenvolver, que tem a ver com que foi anunciado pela senhora ministra, que é o estudo da resiliência da rede, nomeadamente pós-apagão, Logo a seguir ao apagão, muitos especialistas falaram, vamos enterrar a rede. Depois, entretanto, já há outras novidades desse género e como é que nós iremos resolver. Os franceses, por exemplo, os nossos congêneres, são muito sujeitos às tempestades atlânticas, tal como nós. Houve uma grande tempestade em 99 que destruiu 20% da rede elétrica e eles logo a seguir foram enterrar várias linhas. O que aconteceu? Na tempestade a seguir, as linhas enterradas sofreram menos, mas foram mais difíceis de reparar. Portanto, não há uma solução mágica para tudo, há várias soluções. Acho que na questão toda de haver uma rede redundante, se calhar subterrânea, haver a rede que é mais fácil de reparar, mas é mais atingida. Os franceses puseram redes para resistir a 300 km por hora, especialmente nas linhas atlânticas, ilhas atlânticas, mas com um custo extremamente caro. E a questão é a decisão política, e também dos senhores deputados aqui, e também do Executivo, saber até que ponto é que, como nós sabemos, a segurança tem um preço. É um seguro. Vale a pena nós fazermos mais investimentos na rede, uma rede mais segura, ou dizer assim, olha, esta rede tem que ser segura, mas se calhar o resto da rede não é necessário. E como em França, como eles aprenderam, e nós estamos em muitas conversas com eles, que eles estão bastante avançados nisso, precisamente pela exposição atlântica que eu referi, é dizer, não, olha, nós já sabemos pelo IPMA que amanhã vai haver uma tempestade enorme e que se calhar muitas redes vão abaixo. Na véspera, já vai um técnico da E-Redes lá do sítio, ou um técnico, perdão, várias equipas da E-Redes do sítio, para que no dia seguinte já estão eles apendurados lá em cima a atar aquilo. É uma solução que é pensada, não é única, mas haverá outras. Isto para dizer o quê? Que há necessidade de outros investimentos que provavelmente vão ser feitos no futuro, e aí é a história do peso, até que ponto é que os consumidores têm necessidade de enterrar ou não enterrar as redes, num caso de... Há tempos, salvo erro, havia um estudo até informal da parte do técnico, em que enterrar as redes só nas partes dos parques naturais, por causa dos incêndios, ou nas zonas urbanas, poderia custar até mil milhões, o anglicismo. Até que ponto é que nós, os consumidores, estamos interessados nisso ou não? É a pergunta do milhão de dólares e que os senhores, como representantes do povo e dos consumidores, com certeza terão uma palavra a dizer. Mas este pedido não está contemplado tudo aquilo que vai ter necessidade, se calhar, de ser repensado. Se calhar vamos diminuir o pedir ou aumentar o pedir conforme aquilo que houver em termos de necessidades e se calhar temos que reforçar o pedir, como disse o Sr. Times bem, porque a transição energética nos vai levar a essa situação. Em relação à ligação à rede, pois isso, a ligação da rede ao biometano, isso é algo que está a fazer, porque, por exemplo, a França está com um tema bastante complicado porque eles estão com uma diminuição grande no consumo de gás. Todos os anos baixa o gás, baixa quase 10, 15%, e o previsto é que eles estão, enfim, não digo, o gás nunca há de desaparecer, não, isso não temos que dizer, mas a diminuição do consumo vai levar, provavelmente, a uma rede ficar, uma rede de gás, que é uma rede completa, ficar, quem é que vai pagar a rede, o último fecha a porta, não é? Se diminui o consumo, é muito a dizer por cada vez menos. Portanto, esse também é um tema. A França tem um nuclear e tem muita aposta elétrica, é diferente do nosso caso. Mas pode-se pôr uma situação dessas em que, se calhar, não é necessidade de tanta aposta no gás ou não. Eu estou a falar nisso só como exemplo só de reflexão, como isto, porque eu não estou a acreditar que, de repente, o pedido não vai ser cumprido. Mas há riscos para o cumprimento, quer de um, quer de outro, e eu punha o pedido no sentido de uma maior expansão e, se calhar, o pedido de uma maior redução. Mas, a ver, vamos. Para concluir, e as várias perguntas dos senhores deputados, nós entendemos que as preocupações que a DGEC foram genericamente respondidas no parecer da DGEC, da REN, que depois incorporou não só os nossos pareceres, como o parecer da REN, no sentido numa maior prudência na abordagem das situações. Obviamente que nós apreciamos o entusiasmo do operador em construir, mas neste caso aqui era preciso adequar e, sobretudo, irmos fazendo isto todos os anos, gerindo aquilo que são as reais necessidades das famílias e das empresas e que a eletricidade chegue a todos em condições de segurança e em condições de sustentabilidade, que é muito bom gastarmos muito dinheiro, muitas coisas, temos um Ferrari, mas se calhar com um Skoda anda-se muito bem, eu tenho um Skoda e gosto muito daquilo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Os damos assim por terminada esta audição, agradecendo desde já ao Dr. Paulo Carmona e à DGEC por estarem presentes na mesma. Muito obrigado. Boa tarde, senhores deputados, está Estado de Energia. Vamos dar início a esta audição, sendo que vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para poder apresentar... Ah, foi, peço desculpa. A indicação tinha aqui. Como vê, eu não tenho... Como vê, nem cheguei a esse ponto, tenho esta capacidade do parlamentar do PSD, se deputado Carlos Cação. Exatamente, reconheça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, comentário do Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do PSD, à semelhança de outros planos que tiveram aqui em discussão, apresentou um requerimento com vista à realização das audições sobre o Plano Nacional Indicativo do Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte e Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás Natural Liquefeito, o pedido de 26/35. Este plano é um instrumento central de orientação do desenvolvimento das infraestruturas do Sistema Nacional de Gás, abrangendo a rede de transporte, o armazenamento subterrâneo e também os terminais de gás natural liquefeito. Importa sublinhar a dimensão temporal destas decisões que aqui estão em causa. Estamos perante um plano com um horizonte de 10 anos, que não apenas projeta investimentos, mas condiciona o papel do gás no sistema energético nacional nas próximas décadas. Nos termos legais, a sua elaboração compete ao operador de rede, sendo posteriormente objeto de apreciação pelas entidades competentes, neste caso a DGEC e a AERC, e submetido aqui à Assembleia da República. Este momento de apreciação parlamentar tem, por isso, particular relevância, e é aqui que se faz a validação e o escrutínio público das opções estratégicas subjacentes a este plano. E importa enquadrar esta discussão no contexto atual. Por um lado, a transição energética coloca desafios claros quanto à evolução do consumo de gás e ao seu posicionamento no mix energético nacional. E, por outro, o contexto internacional, marcado por uma instabilidade geopolítica, continua a evidenciar a importância da segurança de abastecimento e também da resiliência das nossas infraestruturas. E é neste enquadramento que se coloca uma questão de fundo: qual é o papel que queremos atribuir ao gás no sistema energético nacional e como devem as infraestruturas evoluir para responder a esse designio. E nesse sentido, no sentido de aprofundar o escrutínio numa perspectiva estratégica, que nós requeremos esta audição ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora, passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Energia para uma intervenção inicial, num período de até 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo obviamente por agradecer o facto de me terem convidado para vir aqui discutir este tema, um tema de suprema importância, diria, para o país, sobretudo até no tempo que vivemos. E, portanto, estruturaria aqui a minha intervenção em três pontos. Primeiro, o ponto de situação do planeamento de redes. Segundo, pensando aqui em relação aos desafios da transição energética, alguma discussão sobre como estamos a responder em relação a esses desafios e, por fim, uma perspectiva de futuro e dos investimentos que hoje estão aqui em apreço. E faria tudo isto de uma perspectiva integrada do setor energético e a oportunidade que hoje temos permite-nos isso, daquilo que é a eletricidade e o gás, mas também de outras fontes de energia. E, portanto, primeiro sobre a organização do planeamento das redes, desde a audição que tivemos sobre os pedidos, ou seja, os planos de desenvolvimento e investimento da rede de distribuição de gás a 14 de outubro, demos já passos concretos. Recebido que foi o parecer da Assembleia da República, o Governo aprovou os pedidos num valor global de 192 milhões de euros para investimentos a realizar na rede de distribuição nos anos de 2025, 2026 e 2027. Foi uma decisão equilibrada, dá estabilidade aos operadores da rede e protege o preço pago pelos consumidores. Tivemos muito em atenção aquele que foi o parecer do regulador da ERSE. E hoje damos aqui mais um passo. Vamos discutir o plano de desenvolvimento da Rede Nacional de Transporte de Gás e vamos dar continuidade também àquele que tem sido um processo contínuo sobre as decisões dos planos de transporte de eletricidade, que também discutiremos. Em breve, espero ter a oportunidade de voltar a esta comissão, ou pelo menos que esta comissão volte a reunir para discutir o plano de distribuição de eletricidade também muito importante e que está já também no Parlamento, o plano de investimentos da E-Redes para aquele que é o setor de distribuição de energia elétrica. Mas não ficamos pelos planos em curso, estamos também já a orientar o futuro. A 16 de fevereiro, um despacho mandatou a DGEG para preparar o concurso de atribuição de 16 licenças de distribuição local de gás natural, que iriam caducar até janeiro de 2028, e a 10 de abril publicámos diretrizes para as propostas dos próximos pedidos que estão a ser elaborados este ano. Ou seja, os operadores de redes de distribuição, cujos planos aprovámos agora, no início do ano, estão já a elaborar os próximos planos, que também serão depois de ouvida a ERS, ouvida a DGEG, os pedidos de consulta pública, chegarão ao Parlamento e poderão depois ser novamente aprovados pelo Governo. E, portanto, o esforço é de regularização destas decisões e de orientar as que estão por vir, para darmos estabilidade ao setor, para que possam contar com que investimentos podem fazer e terem uma visão também plurianual daqueles que são os seus investimentos. Sobre aqueles que são os desafios de hoje e a questão da transição, da resiliência e da soberania, nós sabemos que hoje, no atual contexto de crise energética, os desafios da transição são também desafios de soberania. E como tive a oportunidade de referir no debate de urgência que tivemos nesta casa no dia 8 de abril, o Governo mantém-se focado em garantir a segurança do abastecimento e também, obviamente, em minimizar o impacto da crise na competitividade das empresas e no bem-estar das famílias. E fazemos isso porque também sabemos que hoje estamos mais resilientes do que estávamos em 2022. E isto é resultado de um contínuo de políticas na área da energia que tem sido muito boa para o país. E é importante também referenciar isto. Ou seja, há, de facto, um contínuo naquilo que é o investimento em energias renováveis que serve hoje um propósito de soberania elétrica porque usa os nossos recursos. E também, já agora, o resultado disto é que no primeiro trimestre de 2026 Portugal teve preços grossistas que foram os mais baixos de eletricidade da Europa. E isso é o fruto do investimento que se tem vindo a fazer em renováveis. O país tem de olhar para a energia como um imperativo nacional e para a transição energética como uma mudança estrutural necessária ao nosso desenvolvimento. Portanto, só aproveitando os nossos recursos endógenos conseguiremos ser mais resilientes, mais competitivos e, por consequência, mais soberanos. E esta transição precisa de três eixos fundamentais que também são aqueles que nós servimos com os investimentos que discutimos hoje nas redes de distribuição, nas redes de transporte de energia elétrica e de gás. Primeiro, a eletrificação dos consumos, sobretudo no uso doméstico e na mobilidade urbana. Segundo, um papel complementar do gás natural, mas muito importante, em setores de difícil descarbonização, como a indústria pesada e os transportes de mercadorias, e com tecnologias maduras que valorizam os recursos nacionais e promovem a coesão territorial, como é o caso do biometano. E em terceiro lugar, porque também é muito importante, a descarbonização dos combustíveis líquidos, com a aposta na capacidade produtiva nacional, em inovação e em valor acrescentado. Só com investimentos que conjuguem estas três áreas, conseguimos de facto dar estabilidade, reduzir a dependência externa dos combustíveis fósseis e garantir um abastecimento nacional, autonomia estratégica e a proteção das famílias e das empresas. E, por consequência, olhando para o futuro, para viabilizar a transição nos três setores que referi, eletricidade, gás e combustíveis, há três elementos fundamentais. Redes, armazenamento e novas fontes de energia. Começando pelas novas fontes de energia, que têm, de facto, um papel muito importante para reduzir a pressão das tecnologias tradicionais. Lembro que, há uns anos, o nosso perfil de geração de energia elétrica estava dependente, sobretudo, de carvão e gás natural, que, por consequência, geravam uma enorme pressão em relação aos choques externos para o nosso sistema elétrico, mas também pelo seu carácter inovador, que exige investimento inicial avultado e com um retorno que muitas vezes é incerto para o sistema. E foi por isso que o Governo instruiu a DGEG, a Direção-Geral de Energia e Geologia, para conduzir um estudo sobre custos totais de sistema associados a diferentes tecnologias e opções a longo prazo. Só com factos e análises técnicas podemos decidir bem e proteger o interesse nacional. E esta abordagem analítica evita aquilo a que normalmente chamamos de determinismos tecnológicos, ou seja, evita compromissos de longo prazo com tecnologias cujo preço ainda está acima do mercado. E o objetivo é claro, um sistema energético sustentável, soberano e competitivo. E como já tive a oportunidade de dizer nesta sala, não estamos iludidos com modas tecnológicas, só investimos quando fizer sentido para o sistema e para a nossa indústria. Neste contexto, Importa também reconhecer o papel de tecnologias já existentes e a questão dos combustíveis líquidos de baixo teor de carbono e também dos combustíveis sintéticos podem desempenhar um papel muito importante complementar a eletrificação, sobretudo no setor dos transportes, e contribuem para reforçar a segurança de abastecimento num contexto como o de hoje de instabilidade global. E é por isso que, ao longo deste ano, iremos desenvolver a Estratégia Nacional para a Descarbonização dos Combustíveis Líquidos, com um horizonte até 2035. Esta estratégia irá focar-se em projeções de consumo, capacidade produtiva e opções tecnológicas, com ações e calendários concretos. Em paralelo, será em breve colocada em consulta pública a Estratégia Nacional de Armazenamento, que está a ser feita pelo Nesctec e pelo Instituto Superior Técnico. Esta estabelecerá os objetivos para o armazenamento elétrico, desde a bombagem hídrica até aos sistemas descentralizados, como a questão do armazenamento químico. Armazenamento esse que é fundamental para a flexibilidade e resiliência do sistema elétrico. E estas estratégias não querem ser, não pretendem ser só planos nem exercícios de ilusão, são caminho para concretizar uma política energética de sucesso que tem o Plano Nacional de Energia Química e Clima como base e que temos a promover, de facto, com bastante responsabilidade e com um objetivo claro e que reforço, o de termos energia a preços acessíveis para as famílias e a preços competitivos para as empresas. E, por último, em relação às redes, precisamos de um planeamento mais integrado e mais resiliente das nossas redes nacionais. Na dimensão da resiliência, destaco aqui o plano de adaptação do Sistema Elétrico Nacional, que foi pedido à ADGEG, que mais uma vez irá contratar alguém da academia para fazer esse trabalho, e que vai avaliar o enterramento seletivo de linhas de transporte e distribuição em áreas críticas do território. E considerar também vários cenários de alterações climáticas que informarão depois planos futuros. Além de estimar investimentos necessários, esse trabalho vai rever a metodologia dos planos, vai recomendar a integração sistemática da análise de risco climático nos próximos ciclos de planos de investimento e precisamos, de facto, muito de reforçar a resiliência hoje e de tornar a resiliência também uma pedra basilar no planeamento da manhã. Por outro lado, sistemas mais complexos, com investimentos de capital mais avultados, exigem um planeamento mais integrado. E, por isso, estamos a transpor diretivas europeias que criarão as regras para que consigamos depois fazer um planeamento coordenado entre aquilo que é o gás, o hidrogênio e a eletricidade, cujos princípios depois devem ser seguidos de forma integrada. Termino com três ideias-chave sobre as redes. Primeiro, que assumimos total responsabilidade pelas redes e pela importância. Sejam elas a rede elétrica ou de gás. Elas requerem investimento contínuo para dar resposta ao consumo futuro, às alterações climáticas, aos novos riscos e à maior complexidade do nosso sistema. O segundo, de facto, de prudência no investimento em expansão. Cada vetor deve ser orientado para uma utilização custo-eficiente e que proteja os consumidores e a competitividade do custo de energia para as nossas empresas. E a terceira, de alinhamento entre o desenvolvimento das redes e os objetivos da política energética, soberania, competitividade e o cumprimento das nossas metas de descarbonização. E, portanto, termino reconhecendo o papel desta Comissão e todos os que participaram neste processo, desde a Direção-Geral de Energia e Geologia, a ERSE, todos os que participaram na consulta pública e os operadores, porque esta forma inclusiva e participada de planeamento permite salvaguardar e fortalecer a espinha dorsal do Sistema Energético Nacional. O Parlamento, ao discutir e apreciar estes planos, permite o regular funcionamento do planeamento com previsibilidade e decidir hoje os investimentos em redes é proteger a segurança e a ambição energética do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar novamente o Sr. Secretário de Estado e também agradecer por esta exposição inicial, que nos ajudou a enquadrar o tema claramente exigente. E gostaria de voltar aqui ao plano de gás, e em especial ao papel que poderá desempenhar num contexto de transição energética acelerada e de maior exigência ao nível da segurança do sistema. Como todos sabemos, o momento que vivemos coloca-nos perante uma realidade complexa. Por um lado, a trajetória da descarbonização aponta de forma clara para uma redução progressiva da utilização do gás, impulsionada pela eletrificação e pela crescente integração de fontes renováveis. Aliás, o próprio plano antecipa uma diminuição relevante da procura ao longo da próxima década. Por outro lado, eventos como o apagão de 28 de abril mostram-nos de forma dramática que o gás continua a ser uma salvaguarda indispensável ao nosso sistema elétrico. A crise geopolítica que vivemos recorda-nos também que a segurança de abastecimento não pode ser dada como garantida. E a indústria intensiva continuará a depender do gás ainda por muitos mais anos. E essa dimensão, sobretudo em contextos de maior pressão sobre o sistema elétrico, não pode ser desvalorizada. E é por isso particularmente relevante garantir que o planeamento reflete também esse equilíbrio. Ou seja, que permite acompanhar a transição sem comprometer a robustez do nosso sistema no curto e no médio prazo. E nesse sentido, parece-nos importante compreender melhor qual a visão do Governo sobre o posicionamento do gás na próxima década, não apenas enquanto vetor que está em declínio, mas também enquanto elemento de suporte ao nosso sistema energético. Esta incerteza é, aliás, claramente ilustrada pelos dois planos que temos hoje em apreciação. Fazendo uma comparação, percebemos que os níveis de convergência não são idênticos entre os setores. Enquanto o setor elétrico observa-se um alinhamento significativo entre o operador e o regulador quanto às opções estruturais, no setor do gás, por sua vez, surgem diferenças na abordagem, em particular quanto ao ritmo e à extensão do investimento. Naturalmente, essas diferenças fazem parte do próprio processo de planeamento e também de escrutínio técnico, mas não deixam de refletir o grau de dúvida que ainda existe quanto a esta evolução do setor. Há, no entanto, um ponto onde, efetivamente, o consenso é amplo, entre o operador, o regulador e também a consulta pública, que é o biometano. O biometano não exige nova regulação europeia, não depende de acordos com Espanha, é renovável, endógeno e intermutável com o gás natural. E o país, com destaque para o Alentejo, tem um potencial significativo e que está por aproveitar. E o contraste com o hidrogênio é evidente. O hidrogênio exige infraestruturas novas, acordos internacionais, enquadramento regulatório ainda em construção e níveis de procura que, segundo contributos recebidos na consulta pública, são dificilmente atingíveis nos prazos previstos. E nesse contexto, e concretizando, gostávamos de colocar ao seu Estado aqui algumas questões. Como é que o Governo enquadra o papel do gás na próxima década, tendo em conta a dupla exigência entre a descarbonização e segurança do nosso abastecimento? Como deve ser lida a diferença de abordagem entre o operador e o regulador no setor do gás? E de que forma avalia o evidente contraste com o consenso que existe no setor energético. Relativamente ao biometano, atendendo que o seu grau de maturidade e o potencial que já está identificado, de que forma é que o Governo está a equacionar a sua valorização a curto prazo? Agora, no caso do hidrogênio, qual é a sua expectativa, qual é a expectativa do Governo quanto ao ritmo de desenvolvimento da procura e à sua tradução em necessidades concretas de investimento na nossa rede? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado de Energia, assim como a sua equipe, e agradeço a sua presença nesta comissão. A audição de hoje, no que respeita ao pedir 2025 para o período 2026-2035, deve centrar-se numa questão essencial: perceber qual é a hierarquia política do Governo para o setor de gás e como essa hierarquia se traz decisões de investimento que pretende ou não fazer avançar. Isto porque, depois da apresentação feita esta manhã pela REN, ficou ainda mais claro que não estamos perante um plano neutro ou meramente técnico. Estamos perante escolhas com impacto económico, tarifário e estratégico muito relevante. A REN apresentou 101 milhões de euros em projetos base com decisão final de investimento e um bloco de projetos complementares entre 270 e 295 milhões de euros, ao qual acresce ainda 30 a 38 milhões de euros por alimentação de gás natural liquefeito a navios em regime small scale em Sines. E dentro desses projetos complementares, o contraste é particularmente expressivo: 111 milhões de euros para a adaptação da rede e do armazenamento a misturas de gás natural com hidrogênio, 144 milhões de euros para duas novas cavidades no Carriço e apenas 38 a 40 milhões de euros para o biometano. Ora, estes números obrigam uma resposta política clara. O que é prioritário para o Governo? O que é hoje uma necessidade firme do sistema? O que está suficientemente maduro para avançar? E o que, pelo contrário, ainda aconselha prudência, precisamente porque pode significar custos pesados para o sistema e para os consumidores sem maturidade equivalente do ponto de vista técnico, regulatório ou de mercado? A própria ERSE segundo a apresentação da REN, suscita ponderação de adiamento da maioria dos projetos complementares e da respectiva decisão de investimento. Esta questão é tanto mais relevante quando a própria REN deixou hoje uma diferença muito nítida entre o biometano e o hidrogênio. No caso do biometano, foi referido que existem manifestações de interesse estimadas em 1,1 terawatts-hora por ano, que a solução é flexível, implementável no curto prazo e que reforça também a segurança de abastecimento na região de Évora, hoje dependente das redes isoladas, abastecidas por unidades autónomas de gás. E foi ainda assinalado que a DGEG e a ERS consideram este projeto adequado. Já no caso do hidrogênio, aquilo que foi exposto foi uma realidade mais complexa, mais onerosa e mais exigente do ponto de vista técnico, com referência à fragilização por hidrogênio, fadiga por ciclos de pressão, integridade dos gasodutos e necessidade de certificação independente. No caso de armazenamento do carriço, a própria REN indicou que a adequação não pode ser feita de forma gradual para percentagens crescentes de hidrogênio. Por isso, a questão central para o Governo é simples. Quer seguir uma linha de prudência e de faseamento, aprovando primeiro aquilo que é mais necessário, mais proporcional e mais maduro, ou pretende empurrar desde já um bloco mais pesado, um bloco muito pesado de investimentos complementares com potencial impacto tarifário significativo, apesar de reservas identificadas. Recordo que o próprio pedir parte de cenários de procura agregada descendente, o que torna ainda mais exigente a demonstração de racionalidade económica destas opções. É neste sentido que deixamos as seguintes questões ao Governo. Depois da apresentação feita esta manhã pela REN, qual é a prioridade política real do Governo no pedir? O que deve avançar primeiro e o que deve esperar? O Governo considera racional avançar com um bloco de projetos complementares entre 270 e 295 milhões de euros, acrescidos ainda de 30 a 38 milhões para Small Scale Ensinos, quando a própria ERS suscita a ponderação de adiamento da maioria destes projetos. No confronto entre 111 milhões de euros para gás natural mais hidrogênio, 121 milhões a 144 milhões para novas cavidades e 38 a 40 milhões para biometano, não entendo no Governo que o biometano surge hoje como solução mais proporcional, mais útil e mais madura para o sistema? Vai o Governo assumir o biometano como prioridade reforçada, tendo em conta que a própria REN apontou manifestações de interesse de 1,1 terawatts-hora por ano, implementação possível no curto prazo e reforço de segurança de abastecimento regional? Perante os problemas técnicos hoje identificados pela REN no hidrogênio, designadamente fragilização, fadiga por ciclos de pressão e exigências de certificação independentes, considera o Governo que existe maturidade suficiente para justificar já esse nível de prioridade de investimento? Como pretende o Governo evitar que escolhas excessivamente antecipadas no pedir se traduzam em pressão tarifária indevida sobre consumidores e sistema? Num contexto em que o próprio pedir assenta em cenários de procura agregada descendente, como justifica o Governo a racionalidade económica de um bloco complementar desta dimensão? Finalmente, o Governo está disponível para assumir uma linha clara de prudência no pedir, aprovando primeiro o que é comprovadamente necessário e maduro e adiando o que continua dependente de demasiada incerteza técnica, comercial ou regulatória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Teste, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, hoje a declaração está escrita e foi dita conforme nós pretendemos que seja aqui encontrado um consenso relativamente a matérias extraordinariamente importantes e, portanto, não é disruptiva do ponto de vista daquilo que é também a nossa posição. E eu acho que nós, paulatinamente, estamos a caminhar para um consenso. Hoje ouvimos aqui, nós com agrado, o Chega também a louvar já aquilo que são as tecnologias com base no biometano e, portanto, nós consideramos que há caminho para fazer do ponto de vista daquilo que são as perspectivas do mix energético que o país precisa e de que os consumidores, sobretudo, precisam. Porque só com um mix acertado é que se consegue uma redução de preços ao consumo que seja benéfico para as famílias, para as pessoas, para as empresas e para o país. Dizer que nós também temos um conjunto de preocupações, aliás, algumas das quais já foram aqui refletidas pelo PSD e pelo Chega e que nós acompanhamos e gostaríamos de densificar. Ora bem, eu não me canso de repetir isto, nós temos um problema de desadequação da rede de transporte relativamente à transição energética que pretendemos alcançar. Ou seja, nós temos uma rede de transporte primária de grande capacidade, sobretudo a norte do Tejo, baseada na nossa produção hídrica, de décadas, que hoje não é compatível com uma transição energética de produção a sul do Tejo, baseada sobretudo em energia fotovoltaica. E, portanto, é necessário fazer um caminho, continuar a fazer um caminho, intensificar esse caminho, para que nós possamos, através de uma rede compatível com um conjunto muito elevado de projetos que estão para aprovação, muitos deles que já aguardam apenas, única e exclusivamente, ponto de acesso à rede, para que nós continuemos a fazer esse caminho de forma mais consistente. Ou seja, não é normal que um país que tem necessidades de produção de energia renovável, que tem capacidade para produzir, tem os elementos essenciais, não aproveite também o esforço que muitos investidores estão disponíveis para fazer, nomeadamente utilizando uma prerrogativa legal, que é a de fazer investimentos, quer no transporte, quer na elevação da energia para a rede principal, entregando esses investimentos de transporte ao sistema. Ou seja, é necessário nós concentrarmos-nos naquilo que já existe e meter aquilo que já existe a funcionar. E, portanto, chamo a sua atenção para a necessidade de nós limparmos daqui um conjunto de obstáculos e nos concentrarmos na possibilidade de nós escalarmos de forma efetiva a transição energética, como eu acho que nós temos a capacidade para o fazer. Por outro lado, voltar a falar do armazenamento. O armazenamento é imprescindível por três vias. Por três vias. Desde logo, a hibridização dos centros eletroprodutores já existentes, sejam eles eólicos ou fotovoltaicos. Depois, parques isolados de armazenamentos, stand-alone plants, não é? Que são absolutamente imprescindíveis para o equilíbrio do preço da energia colocado no consumo, e também os parques de armazenamento que servem não só de armazenamento, mas sobretudo de equilíbrio da rede, que são aqueles que são colocados muito próximo das subestações. E, portanto, é necessário nós termos, mais do que anúncios de que vamos lançar projetos que são globalmente de 750 megawatts, eu duvido que isso seja suficiente e que não seja necessário mais, por duas ordens de razão, porque é possível armazenar mais e porque isso pode significar poupança para os consumidores e também aumento da soberania nacional, da soberania energética nacional. E, portanto, são estas as duas questões que tenho na área da energia elétrica. Depois, tenho uma questão que é uma questão muito circunscrita relativamente à rede de transporte de gás. Nós hoje temos uma rede primária de transporte de gás, que é uma rede robusta, testada, segura, e que tem cumprido de forma muito capaz as suas missões e as suas funções. Quando nós falamos, e estamos de acordo com aquilo com as interpretações que já aqui foram feitas, quando nós falamos de disponibilização da rede que já existe para a absorção da produção de biometano, nós falamos de uma necessidade absolutamente imperativa que pode significar o sucesso ou o insucesso desta operação, que é termos pontos de absorção localizados o mais próximo possível da produção do biometano. Porque se nós não abrirmos pontos de absorção na rede para que estejam muito próximos dos pontos de produção do biometano, não serve de nada. Nós, por uma razão muito simples, porque não é possível localizar a produção do biometano longe da matéria-prima que serve de base à digestão anaeróbia das plantas de biometano. E, portanto, a minha questão é onde é que estão os investimentos para a abertura da nossa rede de gás para a absorção do biometano. É porque sem essa abertura não acontecerá transição na área dos gases. Por outro lado, também frisar uma coisa. Nós temos aqui uma aposta que deve ser, que deve concentrar os nossos esforços, que é do biometano. Mas nós não podemos deixar de lado a questão do hidrogênio. Porque há de haver, espero eu, uma altura em que a transição energética e a eletrificação do país nos coloque num limiar muito baixo de consumo de gás. E se esse limiar for tão baixo e for possível satisfazê-lo com biometano e hidrogênio, evitando a importação de gases, tanto melhor. E, portanto, é essa a nossa perspectiva, compartilhamos na sua generalidade com aquela visão que nos foi aqui transmitida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder fazer uma resposta global até 20 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer as questões e a reflexão. Sr. Deputado Carlos Cação faz aqui várias questões relevantes sobre qual é a visão futura e qual é a visão do Governo para a questão do papel do gás no nosso sistema. Nós temos que olhar para o sistema como ele existe hoje em dia. E hoje, a verdade é que temos que perceber que o gás tem um duplo papel no nosso sistema energético nacional. Por um lado, ele ainda é fortemente usado em indústrias que precisam exatamente daquela tecnologia e nós temos que salvaguardar essa existência desse negócio para essas indústrias. E, por outro lado, isso vê-se desde o dia 29 de abril do ano passado, de facto, hoje o gás é ainda um dos pilares da estabilidade do nosso sistema elétrico nacional. No último ano, o consumo de gás para o sistema elétrico nacional aumentou consideravelmente. Coisa que já agora pretendemos paulatinamente ir diminuindo, substituindo parte dessa estabilidade fornecida pelos ciclos combinados por armazenamento, seja ele hídrico ou químico, por baterias, como se costuma dizer, para evitarmos que a estabilidade do sistema gere dependência energética externa. Mas, portanto, como tive a oportunidade de dizer de início, a nossa política tem sido bastante clara e é de eletrificação dos consumos onde eles façam sentido. Estamos a falar sobretudo de consumos domésticos e estamos a falar muitas vezes também até da mobilidade elétrica individual e a descarbonização dos restantes consumos numa perspectiva até de aumento da soberania, e isso faz-se através de duas vertentes. Na questão do gás, através de soluções como o biometano, ou até do hidrogênio verde, e já poderei depois mais à frente detalhar qual é a nossa postura em relação também ao hidrogênio, e na questão dos combustíveis através dos biocombustíveis ou dos combustíveis sintéticos. E, portanto, a política alinhada muito em relação àquilo que é a base do PNEC é sobretudo de eletrificação, mas também de descarbonização na perspectiva em que aumenta a soberania estratégica do país, salvaguardando competitividade, salvaguardando soberania estratégica e salvaguardando a sustentabilidade comum do sistema. E, portanto, em relação ao biometano, eu diria que a nossa aposta tem sido bastante clara e acreditamos no biometano como um dos vetores muito importantes e muito relevantes de descarbonização do nosso setor de gás e, além do mais, do biometano como pilar para uma economia circular que beneficie também a parte agrícola, a parte pecuária e até o setor dos resíduos, porque no fundo é uma valorização energética daquilo que de uma forma normal seriam resíduos apenas, e também olhamos para o biometano como uma solução, mais uma vez, de economia circular, de segurança de abastecimento e de descarbonização. Em relação àquilo que temos feito sobre o biometano, é interessante pensarmos no que no último ano temos posto em prática. Como sabem, há um grupo de acompanhamento para o biometano e esse grupo tem dado sugestões ao Governo. E houve um conjunto de iniciativas, algumas das quais já estão totalmente implementadas. Por um lado, tivemos o PRR, que financiou vários projetos de biometano que estão neste momento a ser construídos. Fizemos um leilão de gases renováveis em que, desafortunadamente, só houve um único concorrente, mas houve um concorrente de biometano, os outros são todos de hidrogênio. Aprovou-se já em Conselho de Ministros e aguarda-se promulgação uma alteração legislativa que vai permitir fazer a partilha de custos da ligação à rede. O Sr. Deputado que mencionava exatamente esta questão dos pontos de absorção, dos pontos de injeção do biometano na rede, tem sobretudo a ver com isto. Há uma componente muito considerável do custo dos projetos, que chega a ser um terço do valor total do projeto, é o custo da ligação à rede. E, portanto, a ERSE terá que estabelecer uma forma de partilha deste custo de ligação à rede, salvaguardando as tarifas, mas viabilizando os projetos. E, portanto, é preciso também termos noção, e os senhores deputados tiveram esta manhã essa perspectiva, de que quando falamos de energia elétrica e quando falamos de gás, estamos a falar de um sistema que é um terço do outro, em termos de negócio como um todo. Portanto, os investimentos no biometano têm que ser controlados numa perspectiva da dimensão dos investimentos para não ter um impacto tarifário desmesurado, além de que se perspectiva uma diminuição de consumo no gás, o que também não favorece depois a partilha de custos futura dos investimentos que venham a ser realizados. Fizemos também desde o início do ano uma clarificação do licenciamento de projetos de biometano, nomeadamente naquilo que era a responsabilidade da Direção-Geral e as responsabilidades das comissões de coordenação. Também resolvemos uma questão importante que era o fim do Estatuto de Resíduo e, portanto, temos estado em colaboração com todo o setor do biometano a tentar encontrar soluções que viabilizem os projetos e que nos ajudem a pensar para o futuro. Ainda assim, também em total transparência, porque é devido aos senhores deputados, é preciso termos noção de que o biometano não é propriamente uma tecnologia barata. O que eu quero dizer com isto é que a molécula é igual, mas uma custa tendencialmente 3 a 4 vezes mais do que custa a molécula normal de gás natural. E, portanto, temos que entender qual é o modelo de sustentabilidade que existe para estes projetos e sem onerar demasiado a rede. A chave para isso, potencialmente, serão os consumidores industriais. Porque os consumidores industriais são aqueles que têm depois também os créditos de carbono que podem utilizar e que podem monetizar. E, portanto,
mais monetizáveis do que...
Exatamente. E nessa perspectiva, Sr. Deputado, por isso é que reforçamos a visão inicial para a energia. Eletrificamos os consumos domésticos, porque não vale a pena estarmos a pensar em termos redes de distribuição de gás para muitos outros sítios. E tentamos focar esta energia renovável, soberana, nossa, para aqueles que mais a vão valorizar. Temos ainda assim também que ter noção de que o plano de ação para o biometano tem um objetivo de 2,7 terawatt-hora para 2030 e duplicando para 5,4 terawatt-hora em 2040. Isto representa entre 10% e 20%, respectivamente, dos consumos. Portanto, ainda há 80% de descarbonização necessária. Mas também o biometano, ao contrário, por exemplo, do hidrogênio verde, tem uma limitação, que é a existência de feedstock, a existência de resíduos. E nós não queremos, com certeza, enquanto país, passar de uma dependência em relação a gás natural para passarmos a uma dependência, por absurdo, em relação a resíduos para gerar biometano. Quer dizer, nós temos que fazer isto de uma forma sustentável. Aí talvez comece, a seu tempo e à medida que a tecnologia for evoluindo e fique mais madura e, por consequência, mais competitiva, a aparecer o espaço para o hidrogênio. Porque o hidrogênio funciona de eletrólise da água, com energias renováveis e pode começar... que pode ter o seu espaço no futuro daquilo que é o planeamento das redes de gás a nível nacional. Em relação ao hidrogênio, nós temos noção de que é uma tecnologia com maior complexidade do que era esperado. É mais caro do que era esperado e o nível de maturidade ainda não está lá. O que eu quero dizer com isto é que mesmo numa perspectiva regulamentar ainda não está totalmente resolvido, o mercado não está tão preparado como pareceria que iria, há uns anos que iria estar hoje, e mesmo em termos de tecnologia, a maturidade ainda não se atingiu. Onde é que, e isso é uma perspectiva para mim bastante importante, até hoje vimos o projeto de hidrogênio mais bem sucedido em Portugal, ou pelo menos aquele que parece ter mais hipótese de ser bem sucedido, na nossa refinaria em Sines, onde a Galp, através de 100 MW de eletrolizadores de hidrogênio, acaba por descarbonizar 20% daquela que é o seu consumo de gás natural, que representa 30% do consumo energético ou das emissões da refinaria. E, portanto, Esta inclusão do hidrogênio, talvez não na perspectiva inicial, ou não ainda na perspectiva inicial de produção para exportação, de produção para injeção na rede, mas de produção para inclusão em valleys, em circuitos industriais integrados, já faz sentido hoje. O resto poderá fazer sentido mais tarde numa perspectiva de evolução. Mas, portanto, e se calhar respondendo em relação à questão do Sr. Deputado José Totti sobre a prudência e o faseamento, chamei Totti, peço desculpa, Sr. Deputado. O meu nome é Jean e costumo dizer que também não é uma vida fácil, não é? Mas, José Dotti, peço desculpa, mas a nossa perspectiva de hidrogênio, de todos os investimentos, é sempre de muita prudência e muito faseamento. Ou seja, nós, e fiz questão de dizer isso de início, nós focamos-nos muito na questão da competitividade dos preços de energia e na questão da acessibilidade dos preços para as famílias. E esse deve ser um dos principais vetores. Obviamente não podemos perder a oportunidade de fazer apostas estratégicas em tecnologias vindouras. Mas o momento em que se escolhe investir deve ser ponderado de maneira a que não haja um custo sobredimensionado para as redes. E, portanto, foi isso que fizemos, por exemplo, em relação aos planos de desenvolvimento e investimento nas redes de distribuição, e será isso que contaremos fazer também em relação aos planos destas duas redes de transporte. Para isso também é muito importante o parecer desta comissão e que os senhores deputados darão, porque o parecer desta comissão ajuda o Governo a ter noção de quais são as prioridades estratégicas para o país e ajuda o Governo a ter noção de onde é que pode tomar decisões, sentindo-se sempre legitimado pelo Plano Nacional de Energia e Clima, por todos os instrumentos que temos, mas com a Assembleia a pronunciar-se sobre os planos, que também nos parece bastante importante. E, portanto, porque nós temos noção de que estes investimentos são pagos pela tarifa e também temos noção que há, e referi-me a isso na última audição que os senhores deputados me concederam, de que há uma intrínseca tensão entre aqueles que são os objetivos dos operadores da rede, sejam ela de transporte e distribuição, e aqueles que são também os objetivos do regulador. O regulador procura minimizar o impacto nas tarifas, qualquer um dos concessionários procura maximizar a sua quantidade de negócio. E, portanto, olhamos para o biometano nesta perspectiva de economia circular, soberania, investimento estratégico, foco na questão da indústria, olhamos para o hidrogênio como algo que, sendo complementar, merecerá a seu tempo uma visão e merecerá a seu tempo alguma consideração, mas talvez não seja uma prioridade neste momento. Importa ainda salientar que um dos investimentos complementares que estava previsto é justamente o armazenamento subterrâneo do carriço. E na situação que vivemos hoje, nós sabemos que temos na Europa, somos dos países que têm maior percentagem de reservas, temos de facto quase 100% das reservas, mas as nossas reservas são neste momento 30 dias. Portanto, nós temos em reserva 30 dias daquele que é o consumo médio de gás ao longo de um ano. Este investimento adicionaria uma semana à reserva estratégica do país. É uma decisão que teremos que ponderar e tomar de forma consciente, sendo que se trata de um investimento que não é menor, é um investimento também muito considerável e que potencialmente também poderia ter um impacto tarifário significativo e que teremos que analisar. Em relação ao Sr. Deputado Luís Testa, estou completamente de acordo. De facto, temos uma rede hoje que ainda não acompanha o cenário atual de produção totalmente descentralizada. Tem vindo a fazer essa evolução, mas nós de início tínhamos geração sobretudo a norte e agora temos que a substituir por uma geração mais centralizada a sul. Uma das componentes onde temos estado a trabalhar é das zonas de aceleração de energias renováveis. A senhora ministra chama-lhes o mapa verde. As zonas de aceleração de energias renováveis trazem uma componente territorial e espacial e até paisagística e até social àquilo que é a determinação dos locais onde haverá projetos de futuro em relação às energias renováveis. E isso acaba por ser muito importante para agilizar um dos problemas que temos ainda hoje, que é a questão do licenciamento de energias renováveis. Nós temos, seja pela componente ambiental, seja pela componente municipal, seja às vezes pela componente elétrica, um tempo demasiado longo, desde o momento em que se decide o investimento no projeto e o momento em que ele se torna realidade. Também não ajuda o facto do mercado solar, por falta talvez do segundo ponto que mencionou, da questão do armazenamento, durante o dia as tecnologias solares funcionam basicamente a 0 € por megawatt-hora. E isso faz com que, por falta de armazenamento ou por falta de consumo, não se consegue ter um melhor preço, isso faz com que os projetos também não sejam viáveis. Mas a rede tem feito investimentos significativos. Há cerca de 500 milhões de euros de acordos privados de investimento em rede que estão em curso, a ser realizados. Não, eles estão firmados. Alguns deles serão para 2026 e outros para 2030, e, portanto, esses investimentos estão em curso. E há mais um conjunto até de reforços de rede, que são aprovados às vezes com pedidos de aprovação autónoma através das zonas de grande procura, para garantir que nenhum investimento estratégico no país seja coartado por falta de energia elétrica. Fez-se isso para Sines, numa primeira zona, e está hoje a fazer-se para o país todo, num processo em curso, bastante bem sucedido. E, portanto, diria que a rede será adaptada, adicionaremos com as AER, com as zonas de aceleração de energias renováveis, a componente territorial, e isso poderá melhorar a possibilidade destes projetos virem a tornar-se realidade. Em relação ao armazenamento, olhamos sim para o armazenamento numa perspectiva de hibridização, behind the meter, numa perspectiva standalone, numa perspectiva de serviço-sistema, e olhamos também para o armazenamento hídrico como parte das soluções que precisaremos. A Estratégia Nacional de Armazenamento faz um conjunto de cenários, e sobre o armazenamento em particular é preciso termos noção de que o objetivo que temos no Plano Nacional de Energia e Clima é de 2 gigawatt, peço desculpa. Ainda assim, as baterias têm uma perspectiva de que, ou uma característica de que, à medida que aumenta o número de baterias, a potência de baterias ou capacidade de armazenamento, e a arbitragem deixa de ser negócio, canibaliza o seu próprio negócio. Portanto, a criação de valor nem sempre é positiva com o aumento do armazenamento. É preciso escolher exatamente o ritmo a que se faz e quando se faz, e ele deve acompanhar a quantidade de energia elétrica que é produzida e a evolução dos consumos. Mas é justamente esses cenários que estarão em brevemente em discussão pública através da Estratégia Nacional de Armazenamento que nos permitirá a todos também ter uma visão mais informada sobre quais são os investimentos que devemos fazer para o país. O Sr. Deputado referiu-se também em relação ao biometano. Se calhar só uma nota, talvez importante, de que boa parte do investimento necessário para biometano não está nos planos de rede dos operadores. Ele acaba por estar, o que nós precisamos para viabilizar biometano provavelmente será feed-in tariffs para ajudar, ou CFDs, para ajudar que haja viabilidade dos projetos numa perspectiva de OPEX, provavelmente reforço de investimento de capital através de CAPEX, de subvenções do Estado, e nada disso surge num plano de desenvolvimento de rede. Évora hoje tem, e surgiu nas notícias, está totalmente abastecida por biometano, mas Évora é uma OAG, portanto aquilo vem por caminhão. Na verdade, no mundo, na zona mais rural onde há mais feedstock, pode nem sempre ser necessário que o biometano seja injetado na rede de transporte. Essa tecnologia que se chama reverse flow é cara e temos que encontrar a custo-eficiência e talvez a escala certa dos projetos de biometano de maneira a que ele se consiga pagar e consiga ter sucesso. Mas estamos a colaborar, seja numa perspectiva de processo legislativo, onde aprovámos aquilo que foi esta questão da partilha de ligação às redes, seja numa perspectiva também de colaboração com a ERS, que terá depois o papel para fazer justamente a regulação, para conseguirmos ter um modelo que seja sustentável e custo-eficiente e para que os projetos de biometano se tornem uma realidade. Mas queria agradecer aos senhores deputados a oportunidade e, obviamente...
Sr. Deputado, claro que sim, não vou deixar de lhe dar a palavra. Portanto, tem a palavra ao Sr. Deputado, mandado para a excelência do ministro, esta para a segunda ronda.
Obrigado, Sr. Presidente, mas eu acho que o tema também merece aqui uma reflexão conjunta e acho que este momento é importante. O Sr. Secretário de Estado diz, e com razão, que há projetos que baseiam-se no biometano, que baseiam a sua rentabilidade em outros instrumentos que não seja única e exclusivamente a venda da produção. E isso é verdade, mas pode não ser verdade. Porque quando nós falamos em biometano, nós falamos em economia circular completa, ou seja, mesmo a escória que resulta da digestão na aeróbia é conversível em fertilizantes e, portanto, os certificados de garantia de origem são altamente monetizáveis. E, portanto, eu sou crente que esses projetos podem ter sucesso sozinhos, sem grande empurrão financeiro por parte ou da tarifa ou de dinheiros públicos resultantes dos impostos. Mas esses projetos precisam de estar suficientemente perto da matéria-prima e suficientemente perto do gasoduto onde é entregue o gás. E é esta atenção que o Estado deve ter. É esta atenção que o Estado deve ter. Até por uma razão muito simples, porque nestes projetos eu estou a falar essencialmente de projetos que têm um blend para digestão na aeróbia altamente complexo e não é um blend que exista muito a sul, porque é preciso açúcares, é preciso matéria não muito líquida, ou seja, não podem ser só as suiniculturas, é preciso constituir um blend de produção que só existe em determinadas geografias. Eu acho é que nós precisamos de olhar de forma muito sincera para aquilo que está a acontecer e permitir que estes projetos que não precisam da alavanca financeira do Estado poderem injetar diretamente no ponto de rede que lhes ficar mais próximo. Isto é fundamental, porque senão serão os impostos dos portugueses todos a pagar o transporte, que será caríssimo, do ponto de produção até ao ponto de entrega. E, portanto, era o meu único alerta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É para o Sr. Secretário de Estado para poder responder em 2 minutos, mas houve uma tolerância igual à que foi dada ao Sr. Deputado.
Muito obrigado. Entendo e estou de acordo. Muitos destes projetos depois também têm muito a ver com onde é que há o feedstock e onde é que há o ponto de injeção. A ERSE está a fazer também esse estudo. O LNEG tem um atlas de biometano que em breve estará disponível também exatamente a dar resposta à parte destas situações. E também estamos cientes de que há projetos que ainda procurarão, até de uma forma não subsidiada, estar já no mercado. Referia-me, sobretudo, à perspectiva de, para escalarmos e chegarmos aos targets que temos, aos objetivos que temos do plano de ação do biometano, que tudo nos leva a crer, das consultas que temos feito, que temos que equilibrar entre projetos que funcionam por si só e projetos que precisam desta subvenção. Mas, mais uma vez, é algo que olharemos com cuidado e que faremos com conta, peso e medida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar então por terminada esta audição, agradecendo a sua presença e aos senhores deputados o resto de um bom dia ou boa noite. Obrigado.